Capítulo 6 – Apoio de fogo aéreo. 6.1 – Considerações iniciais. Dentre os meios de apoio de fogo de que o comandante do Grupo de Operações de Fuzileiros Navais dispõe, o apoio de fogo aéreo reveste-se de grande importância devido à elevada mobilidade dos meios aéreos e pela flexibilidade proporcionada pelas variadas combinações de armamentos e munições que eles podem carregar. O apoio de fogo aéreo consiste no ataque a alvos na superfície, realizado por aeronaves, em proveito da manobra do Grupo de Operações de Fuzileiros Navais. Tem como efeito desejado a destruição ou a neutralização do alvo e requer, para ser empregado adequadamente, que suas características, possibilidades e limitações sejam consideradas. O apoio de fogo aéreo é subdividido em apoio aéreo aproximado e apoio aéreo afastado. O apoio aéreo aproximado é o apoio de fogo aéreo realizado em apoio às tropas de primeiro escalão, as quais estão em contato com o inimigo. Para efeito de coordenação do apoio de fogo, considera-se como apoio aéreo aproximado todo o apoio de fogo aéreo realizado entre a linha de coordenação de apoio de fogo em vigor e a linha de contato. O apoio aéreo afastado denomina-se ação de interdição quando tem por propósito retardar os reforços inimigos ou paralisar o inimigo, sendo realizado além da linha de coordenação de apoio de fogo, dentro da área de influência do Grupo de Operações de Fuzileiros Navais. No primeiro caso, os alvos serão as forças inimigas propriamente ditas, bem como pontes ou estradas, pontos críticos que as tropas inimigas tenham a obrigatoriedade de passagem. No segundo, são alvos na retaguarda inimiga, como posto de comando ou instalações logísticas, cuja neutralização produzirá no inimigo uma dissociação material e moral pela ameaça à sua linha de abastecimento e de retirada. 6.2 – Possibilidades e limitações do apoio de fogo aéreo. 6.2.1 – Possibilidades. A. Velocidade e manobrabilidade. Possibilita a concentração rápida de meios aéreos sobre um determinado alvo, a partir de grandes distâncias, explorando o princípio da surpresa. B. Variedade de ataque. As aeronaves podem realizar diversos tipos de ataque que poderão variar de acordo com a natureza do alvo, com a direção do ataque e com o tipo de armamento empregado. C. Observação. As aeronaves que executam o apoio de fogo aéreo são capazes de manter observação sobre extensas áreas, além da região em que são empregadas. A possibilidade de buscar, localizar, identificar e atacar os alvos e avaliar os efeitos do ataque, imediatamente após sua realização, confere ao apoio de fogo aéreo uma vantagem significativa sobre as demais armas de apoio. D. Mobilidade. A mobilidade permite o emprego de um número limitado de aeronaves contra alvos isolados ou a concentração de um grande número de aeronaves sobre alvos de maior extensão e importância. A mobilidade dos helicópteros, devido às suas características de pouso e decolagem, permite sua operação a partir de áreas restritas. Também é capaz de realizar ataque surpresa em posições onde os aviões têm dificuldades de prestar apoio de fogo aéreo. E. Flexibilidade. A flexibilidade permite que o controle do ataque possa ser realizado tanto por agências de controle em terra, equipe de controle aéreo avançado e guia aéreo avançado, como por controlador aerotático no ar, podendo haver a transferência do controle de uma agência para outra. F. Precisão. A precisão de tiro do armamento ar-superfície depende de diversos fatores, tais como o grau de adestramento da tripulação, a visibilidade, o tipo de armamento, a técnica utilizada, a altura de lançamento do armamento e os equipamentos e sensores componentes do sistema de direção de tiro da aeronave. Os sistemas de armas existentes conferem adequada precisão no ataque às aeronaves, o que possibilita o ataque a alvos móveis nas proximidades da tropa apoiada, com segurança, além de reduzir o número de aeronaves e de surtidas para neutralizar ou destruir um alvo. G. Efeito moral. O apoio de fogo aéreo contribui para aumentar o moral das tropas amigas e para degradar o moral das tropas inimigas. Esse fator psicológico é decorrente da precisão do ataque, no tempo e no espaço, e da surpresa. H. Disponibilidade. A manutenção das aeronaves em alerta a bordo, no solo ou no ar, durante o assalto ou durante ataques a objetivos, permite o rápido emprego do apoio de fogo aéreo sobre os alvos. I. Raio de ação. A capacidade de apoiar a partir de navios ou embarcações dotadas de plataformas de pouso e decolagem ou bases avançadas em terra, bem como a de reabastecimento em voo, contribui para o aumento do raio de ação. 6.2.2 – Limitações. A. Condições meteorológicas. As condições meteorológicas podem agravar as demais limitações a que está sujeito o apoio de fogo aéreo. Na área do objetivo, causam uma interferência maior no cumprimento da missão do que na rota da base para o alvo e vice-versa. Condições atmosféricas adversas na área do alvo dificultam sua localização e identificação, bem como limitam o tipo de ataque. O teto operacional baixo e a visibilidade limitada reduzem a eficácia do apoio de fogo aéreo, em especial quando do emprego de aeronaves dotadas de limitada capacidade de ataque. B. Identificação do alvo. A identificação dos alvos, especialmente daqueles localizados próximos da tropa amiga, é uma das mais difíceis tarefas para o piloto ou tripulação que presta o apoio de fogo aéreo. O alvo é localizado por meio de cartas topográficas, sensores, fotografias aéreas ou pela descrição do controlador aéreo avançado, controlador aerotático no ar ou guia aéreo avançado. Da mesma forma, tal dificuldade também existe para a identificação das tropas amigas. C. Tempo de estação. O tempo de estação é a disponibilidade de tempo que a aeronave tem na área de interesse do grupo de operações de fuzileiros navais para cumprir a missão, ou para orbitar em uma área de espera aguardando o pedido de apoio de fogo. O tempo de estação dependerá de vários fatores: distância de sua base, consumo de combustível, tipo de configuração, possibilidade de reabastecimento e reserva de combustível. De todo modo, manter aeronaves de ataque, configuradas para o combate aéreo orbitando sobre a área de interesse, contribui para a obtenção de superioridade aérea local. D. Comunicações. A coordenação e o controle das missões de apoio de fogo aéreo, desde a decolagem da aeronave de sua base até o ataque ao alvo, bem como seu retorno, não podem prescindir de comunicações seguras e confiáveis. Informações em tempo real são necessárias para que a missão de apoio de fogo aéreo surta o efeito desejado. E. Defesa antiaérea inimiga. A existência de meios de defesa antiaérea inimiga afetará diretamente a missão de apoio de fogo aéreo tanto na rota de aproximação e retirada quanto na área onde o alvo está localizado. A supressão da defesa antiaérea inimiga deverá ser realizada visando a contribuir para a obtenção da superioridade aérea, sobrejacente à área de operações ou do objetivo anfíbio, provendo a segurança adequada para o cumprimento da missão de apoio de fogo aéreo, além de ser realizada pelos meios de apoio de fogo disponíveis, pela ação de elementos de operações especiais ou pela própria aviação, desde que possua armamento para engajar a defesa antiaérea inimiga, mantendo-se fora de seu alcance. F. Raio de ação. A quantidade de combustível transportada por uma aeronave limitará a quantidade de armamento e munições a ser carregada. Quanto mais combustível, menos armamentos e munições e vice-versa. Assim, o raio de ação será diretamente proporcional à relação entre o combustível e os armamentos e munições transportados. Uma maneira de reduzir a limitação no raio de ação, verificada quando da necessidade de transporte de grande quantidade de armamentos e munições, consiste na realização do reabastecimento em voo, o qual demandará coordenação adicional. 6.3 – Apoio aéreo aproximado. O apoio aéreo aproximado, em virtude de ser realizado próximo à tropa apoiada, deverá atender a alguns requisitos fundamentais para que seja alcançado o seu efeito desejado. A fim de que haja uma perfeita integração da ação aérea com a manobra em terra, o comandante da tropa apoiada realiza, por meio de seu coordenador de controle de apoio de fogo, a coordenação do apoio aéreo aproximado a ser realizado em sua área de responsabilidade. Em particular, quando houver necessidade da preparação por fogos do objetivo a ser batido, utilizando-se o emprego simultâneo do fogo naval, da artilharia e de aeronaves, devem ser adotadas medidas de coordenação de apoio de fogo para a segurança dos meios aéreos. 6.3.1 – Necessidades fundamentais para o emprego do apoio aéreo aproximado. A. Coordenação pelo mais baixo escalão. A coordenação do emprego do apoio aéreo aproximado com as outras armas de apoio de fogo deverá ser realizada na agência de coordenação do apoio de fogo de mais baixo escalão capaz de realizá-la. A principal razão para isso decorre do fato de que cada uma das armas de apoio de fogo possui possibilidades e limitações, cabendo à agência que realizará a coordenação julgar a conveniência e boa oportunidade de empregar o apoio de fogo aéreo para bater um alvo específico. B. Sistema de comunicações eficiente. Todos os escalões deverão ter um rápido acesso às agências de coordenação e controle aéreo por meio de um sistema de comunicações eficiente. Isso se torna indispensável para possibilitar a implementação e divulgação tempestiva de alterações na missão e a coordenação dos diversos escalões envolvidos na operação, se necessário. C. Aprovação do comandante. Caso o pedido de apoio aéreo aproximado não tenha sido originado pelo comandante da tropa em contato com o inimigo, esse pedido deverá ter aprovação do comandante em cuja área de responsabilidade o alvo estiver localizado, salvo se houver medida de coordenação de apoio de fogo permissiva ativa que possibilite que o alvo seja batido por fogos aéreos sem necessidade dessa coordenação adicional. 6.3.2 – Execução do apoio aéreo aproximado. Para que o apoio aéreo aproximado seja executado com segurança, tanto para a aeronave quanto para a tropa apoiada, devem ser atendidas as seguintes condições básicas. A. Superioridade aérea local. Requisito essencial que permite, a quem o exerce, a condução de operações aéreas, em determinado local por um tempo limitado, a despeito da oposição apresentada. A superioridade aérea local deve ser conquistada e mantida em um grau compatível com a situação vigente de modo a contribuir para a consecução da ideia de manobra. B. Supressão do fogo antiaéreo. A vulnerabilidade das aeronaves que executam o apoio de fogo aéreo frente ao fogo antiaéreo faz com que esse tipo de defesa seja considerado como uma ameaça significativa. Sempre que possível, os meios de defesa antiaérea inimiga devem ser neutralizados antes ou no início do apoio aéreo aproximado. Durante o planejamento, caso não seja possível neutralizá-los, os meios de defesa antiaérea inimiga deverão ser localizados e identificados. Deve ser obtido ainda, mesmo que por estimativa, o alcance dos armamentos da defesa antiaérea inimiga. Dessa forma, será possível avaliar se são capazes de interferir na missão do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais. C. Condições meteorológicas favoráveis. São fundamentais, em especial quando as aeronaves possuem capacidade de ataque limitada. Entretanto, mesmo para as aeronaves com capacidade de ataque com qualquer tempo, devem ser observadas condições meteorológicas mínimas para realizar ataques. O tipo de ataque dependerá, dentre outros fatores, do teto e da visibilidade local. Quando se dispõe de uma equipe em terra operando radares tridimensionais ou de outros meios de controle adequados, é possível a realização do apoio aéreo aproximado em condições mínimas de teto e visibilidade ou voo por instrumentos. Para tal, as aeronaves empregadas devem dispor de equipamentos de voo e sistema de armas apropriados. D. Tripulações adestradas. O grau de adestramento das tripulações é um fator importante para a precisão dos ataques, para a localização e identificação dos alvos. Esse fator é cada vez mais importante, devido à crescente sofisticação das aeronaves. E. Identificação da linha de contato. A identificação precisa da linha de contato é fator preponderante para a realização do apoio aéreo aproximado. Sempre que possível, o traçado da linha de contato deverá apoiar-se em pontos notáveis no terreno, facilmente identificáveis do ar. Caso isso não seja possível, a linha de contato deverá ser demarcada por meios visuais, a exemplo de fumígenos coloridos, devendo o piloto confirmar a identificação da linha de contato à equipe de controle de apoio aéreo. F. Designação precisa de alvos. Nos planos de apoio de fogo, os alvos são designados, normalmente, por coordenadas geográficas. Sempre que possível, a orientação final para o ataque aos alvos deverá ser baseada em acidentes do terreno, os quais poderão ser indicados por fumígenos ou serem iluminados de alguma forma, como por exemplo, com o emprego de um designador laser. G. Centralização dos pedidos de apoio de fogo aéreo. Faz-se necessária a centralização dos pedidos de apoio de fogo aéreo em uma única agência para assegurar o atendimento às missões, de acordo com a disponibilidade de aeronaves e tripulações e também de acordo com as prioridades estabelecidas. H. Comunicações eficientes. É indispensável o atendimento aos requisitos fundamentais das comunicações na ligação estabelecida entre as aeronaves que realizam o apoio de fogo aéreo e as agências coordenadoras e controladoras, a fim de que seja garantido um controle efetivo e flexível, bem como para que seja preservada a segurança da tropa apoiada e das aeronaves. E, resposta imediata. Em determinados momentos da operação, haverá necessidade de resposta imediata aos pedidos de apoio de fogo aéreo. Dentre eles, podem ser citados os instantes que antecedem ao assalto a posições inimigas e as ações subsequentes. Tais situações exigem aeronaves prontas para ação, podendo ser aeronaves no ar, desde que sua configuração esteja adequada à missão solicitada, ou aeronaves em alerta em solo ou no convés, configuradas ou prontas para receber a configuração adequada. 6.3.3 – Categorias do apoio aéreo aproximado. O pedido de apoio aéreo aproximado, quanto à forma como é realizado, classifica-se nas seguintes categorias. A. Pré-planejado. Compreendem os apoios de fogo aéreo previstos ou solicitados com tempo suficiente para permitir o planejamento e coordenação de forma detalhada, com a realização do briefing da missão e a preparação das tripulações para a decolagem. O apoio aéreo aproximado pré-planejado pode ser programado ou a pedido. O apoio aéreo aproximado programado tem seu planejamento realizado com antecedência e é executado em uma hora determinada. Essas ações permitem uma coordenação mais efetiva e um emprego otimizado das aeronaves. O apoio aéreo aproximado a pedido compreende as ações pré-planejadas, nas quais as aeronaves são configuradas para bater um determinado tipo de alvo e mantidas em uma condição de alerta no solo ou em voo, aguardando a solicitação da tropa apoiada. Nesse caso, por ocasião do planejamento detalhado e da preparação das tripulações, as informações necessárias à execução da missão podem não estar totalmente disponíveis antes da decolagem das aeronaves de ataque. Nessas circunstâncias, outras informações deverão ser transmitidas pelos meios de comunicação. Tanto para o apoio programado quanto para o apoio a pedido, os alvos serão aqueles constantes da lista de alvos elaborada pelo oficial de ligação de aviação da tropa apoiada ou da lista consolidada em escalões superiores, quando for o caso. São exemplos desses tipos de ações, o metralhamento pré-horagado das praias de desembarque e das zonas de desembarque, os ataques aéreos contra alvos cuja posição tenha sido levantada previamente e a preparação dos objetivos já estabelecidos no planejamento. Em operação conjunta, os pedidos de missões pré-planejadas de apoio aéreo serão coordenados na Força Terrestre Componente e Força Naval Componente pela Célula de Coordenação de Operações Aéreas e enviadas às células de coordenação das respectivas forças no Centro de Operações Aéreas do Teatro da Força Aérea Componente. Esses pedidos devem dar entrada no Centro de Operações Aéreas do Teatro com 48 horas de antecedência, de forma a entrarem no ciclo de planejamento normal da Força Aérea Componente. Novos pedidos ou modificações poderão ser feitos até 24 horas antes do início da execução. B. Imediato. Compreendem os apoios de fogo aéreo executados para atender aos pedidos contra os alvos de oportunidade ou aqueles cujos engajamentos devam ser realizados imediatamente, sem que tenha ocorrido um planejamento prévio. A urgência de apoio de fogo pode exigir que uma determinada aeronave seja desviada da execução de uma ação planejada ou que seja determinada a decolagem imediata de uma aeronave em alerta no solo ou a bordo para atender ao pedido de apoio de fogo imediato. A possibilidade de que a aeronave não esteja com a melhor configuração de armamento para bater o tipo de alvo designado, em função do imediatismo no cumprimento da missão, poderá ser compensada pela ação de choque produzida e pela rapidez com que o pedido é atendido. Os detalhes desses eventos são planejados e coordenados enquanto as aeronaves estão em trânsito para as proximidades do alvo. Elas podem receber informações detalhadas em voo, diretamente das agências de coordenação e controle. Para o apoio da Força Aérea Componente, no contexto de uma operação conjunta, mesmo as missões que requeram acionamento imediato de meios em alerta, como apoio aéreo aproximado, devem ter os seus pedidos de reserva de meios inseridos no ciclo de planejamento daquela força componente, entre 72 e 48 horas antes. De forma a permitir o correto planejamento e preparação das aeronaves e equipagens de combate, a fim de que essas estejam disponíveis, configuradas e prontas para serem acionadas quando necessário. 6.4 – Apoio aéreo afastado. O apoio aéreo afastado, por ser realizado além da linha de contato com as forças amigas, não interferirá diretamente na segurança das tropas em primeiro escalão. Durante a fase do planejamento e posteriormente no controle da ação planejada da operação, os conhecimentos relativos aos alvos a serem batidos pelo apoio aéreo afastado serão, normalmente, obtidos dos estudos elaborados pelos estados-maiores das forças envolvidas. Eles serão originados a partir de dados provenientes de diversas agências, algumas das quais são acionadas especialmente para a busca de informações. No decorrer da operação, há necessidade de serem mantidas atualizadas tais informações, principalmente no que diz respeito à situação militar do inimigo. O reconhecimento aéreo, por sua amplitude e rapidez, é uma das mais importantes fontes para a obtenção dessas informações. Os alvos para o apoio aéreo afastado devem ser cuidadosamente selecionados, a fim de evitar uma exagerada dispersão da capacidade aérea ofensiva a qual poderá fazer falta ao apoio aéreo aproximado. 6.4.1 – O apoio de fogo aéreo em prol da batalha profunda. A batalha profunda é o conjunto de ações militares realizadas no espaço à frente do corpo de combate terrestre, tendo a linha de contato com as forças amigas como divisor espacial com a batalha aproximada. Nessa divisão do campo de batalha, a maior parte das armas de apoio orgânicas do corpo de combate terrestre não possui o alcance necessário para atingir alvos de interesse. Assim, o vetor aéreo passa a ser o principal meio de apoio de fogo, fazendo com que o componente de combate aéreo, detentor dos meios aéreos adjudicados à força de desembarque responsável pela coordenação com outras unidades aéreas que atuam no teatro de operações, seja o componente do Grupo Tarefa de Operações de Fuzileiros Navais responsável por conduzir a batalha profunda, devendo realizar a coordenação do apoio aéreo afastado. 6.5 – Comando, coordenação e controle. Para o exercício do comando e controle do apoio aéreo e da defesa aeroespacial existem três níveis de decisões e responsabilidades relativas a essas atividades: o comando, a coordenação e o controle. Nas operações anfíbias, a condução do apoio aéreo e da defesa aeroespacial, em proveito da tropa que desembarca, será inicialmente provida pela Força-Tarefa Anfíbia. À medida que ocorre o desembarque da força de desembarque, as agências dessa força, homólogas às da Força-Tarefa Anfíbia, vão se estabelecendo em terra e assumindo suas funções. Essa transferência poderá abranger ou não a totalidade das agências. O grau de controle das agências dependerá de coordenação entre o comandante da Força-Tarefa Anfíbia e o comandante da Força de Desembarque e da situação. Mesmo assim, as agências de bordo permanecerão monitorando as respectivas atividades e ficarão em condições de reassumir suas funções, caso suas homólogas estejam impedidas de fazê-lo. 6.5.1 – Sistema de controle aerotático e da defesa aeroespacial. O Sistema de Controle Aerotático e da Defesa Aeroespacial é composto por agências da Força-Tarefa Anfíbia e da Força de Desembarque. O sistema é composto por uma única agência de comando e por agências de coordenação e controle. A agência de comando é o centro de controle aerotático, que centraliza todas as atividades aéreas na área de operações anfíbias. No interior da área de operações anfíbias, o controle operacional de todos os meios será do comandante da força-tarefa anfíbia. Em função dessa característica, será estabelecido um volume regional de coordenação do espaço aéreo, com dimensões compatíveis com as necessidades da força para o cumprimento de suas tarefas. Durante uma operação anfíbia inserida em uma operação conjunta, com previsão de emprego de meios aéreos da Força Aérea Componente, haverá no comando da Força Tarefa Anfíbia um oficial de ligação aérea da Força Aérea Componente, no comando dessa Força Componente, um oficial de ligação naval da Força Naval Componente. Esse oficial de ligação aérea ficará dentro de uma célula de coordenação de operações aéreas, que, por sua vez, age como interlocutora da Força Aérea Componente com a Força Tarefa Anfíbia, levando e trazendo informações entre as respectivas forças componentes. Dentre as agências de coordenação, destacam-se os centros de direção aerotáticos, responsáveis pela coordenação do apoio aéreo na força em que estiverem constituídos, seja na força-tarefa anfíbia ou na força de desembarque. Para evitar interferência entre as agências, em cada momento da operação anfíbia, existirá apenas uma agência de comando constituída em uma das forças e, pelo menos, uma agência de coordenação na outra. A agência de comando será hierarquicamente superior à agência de coordenação. As agências de controle, como o Centro de Direção de Helicópteros, as equipes de controle aerotático avançado e os grupos de apoio aerotático, são responsáveis pelo controle do movimento tático das aeronaves e pela condução delas durante a realização do apoio de fogo aéreo, seja aproximado ou afastado, entre outras ações. 6.5.2 – Agências de comando, coordenação e controle a bordo. Basicamente, as agências relativas ao apoio aéreo e à defesa aeroespacial de bordo estão divididas em três níveis de responsabilidade: comando, coordenação e controle. A. Agência de comando. O centro de controle aerotático é a agência de comando do sistema de controle aéreo e da defesa aeroespacial. Permanece a bordo do navio capitânia da Força Tarefa Anfíbia e centraliza todas essas atividades na área de operações anfíbias. Possui em sua organização uma seção que atende e é responsável por controlar o apoio de fogo aéreo solicitado pela tropa e transmitir às tripulações das aeronaves as instruções finais, completas e recentes sobre os alvos a serem atacados, os tipos de ataques desejados, o modo como cada ataque deve ser conduzido e a localização da linha de contato com o inimigo. B. Agências de coordenação. Os centros de direção aerotático são agências responsáveis pela coordenação do apoio aéreo na Força-Tarefa Anfíbia. São subordinados ao Centro de Controle Aerotático e integram as Forças Avançadas, quando constituídas, e o corpo principal da Força-Tarefa Anfíbia. As responsabilidades do Centro de Direção Aerotático são as mesmas do Centro de Controle Aerotático, com amplitude limitada à área de responsabilidade. Além disso, o Centro de Direção Aerotático é responsável pela defesa aeroespacial e pelo controle do tráfego aéreo em sua área de responsabilidade. C. Agências de controle. I. Centro de Direção de Helicópteros. São agências responsáveis pelo controle dos helicópteros que atuam no espaço aéreo em sua área de responsabilidade. Existirá um centro de direção de helicópteros subordinado ao centro de direção aerotático das Forças Avançadas, caso essa possua helicópteros, e outro subordinado ao centro de direção aerotático do corpo principal da Força Tarefa Anfíbia, localizado no navio responsável pelo esforço principal dos helicópteros. Uma de suas atribuições é receber e atender aos pedidos para emprego de helicópteros dentro dos limites especificados na ordem de operação ou de acordo com as determinações do Centro de Controle Aerotático. Segunda, controle aéreo no ar. Elementos complementares de controle aéreo operam a bordo de aeronaves em voo e são ativados em situações particulares, como a execução de missões de apoio aéreo afastado. Essas agências incluem: item controlador aerotático no ar, tem as tarefas de controlar o apoio de fogo aéreo e localizar alvos na área onde realiza o controle das aeronaves de ataque, além de servir como ponte de comunicações com as aeronaves de ataque que realizam apoio aéreo afastado, auxiliando as agências de coordenação no monitoramento de ataques contra alvos terrestres a grandes distâncias em prol da batalha profunda. Item controlador de helicópteros no ar, auxilia o centro de direção de helicópteros no controle das vagas de helicópteros durante o movimento tático por helicópteros e pode solicitar apoio de fogo aéreo. Terceira, a equipe de controle aerotático avançado e o grupo de apoio aerotático. Essas agências de controle aerotático não operam a partir de bordo. Exclusivas da tropa, após seus respectivos desembarques, serão utilizadas pelas agências de coordenação de bordo para controlar o apoio de fogo aéreo realizado em proveito da missão, enquanto as agências de coordenação em terra ainda não desembarcaram. 6.5.3 – Agências de comando, coordenação e controle em terra. Todo o pessoal de comunicações, bem como o material necessário à ativação das agências de controle aerotático, será fornecido pelo Batalhão de Combate Aéreo. Quando aeronaves de outras forças armadas estiverem operando com os grupos-tarefa operativos dos fuzileiros navais, haverá representantes dessas forças nas agências e o respectivo pessoal de apoio com seu material, particularmente equipamentos de comunicações, de acordo com a necessidade. Basicamente, as agências relativas ao apoio aéreo e à defesa aeroespacial em terra têm sua estrutura organizacional baseada na atribuição de tarefas relacionadas aos níveis de responsabilidade, comando, coordenação e controle. A agência de comando. O Centro de Controle Aerotático é a agência de comando do Sistema de Controle Aerotático e da Defesa Aeroespacial em toda a área de operações anfíbias. É importante salientar que, inicialmente, o Centro de Controle Aerotático é uma agência da Força Tarefa Anfíbia. No entanto, caso a situação exija que o controle das operações aéreas na área de operações anfíbias passe para o comando da Força de Desembarque, essa agência de comando é convertida em uma agência de coordenação, denominando-se Centro de Direção Aerotático, ficando responsável pelo controle apenas no setor marítimo da área de operações anfíbias. A então agência de coordenação de mais alto nível em terra, que era o Centro de Direção Aerotático, passa à condição de agência de comando do Sistema de Controle Aerotático e da Defesa Aeroespacial da Área de Operações Anfíbias, passando a denominar-se Centro de Controle Aerotático. Sua função principal é estabelecer diretrizes a serem seguidas tanto pelas agências responsáveis pela defesa aeroespacial quanto pelas agências responsáveis pelo apoio aéreo. Da mesma forma, na estrutura organizacional das agências a bordo, podem existir centros de direção aerotáticos para exercer a coordenação do espaço aéreo em áreas determinadas. Esses centros ficarão subordinados ao Centro de Controle Aerotático da Força de Desembarque, quando ativado, e coordenarão o emprego de aeronaves em áreas de responsabilidade delimitadas previamente. B. Agências de coordenação. I. Seção de programação. A seção de programação é responsável por planejar, antecipadamente, o emprego dos meios aéreos que serão executados pelo componente de combate aéreo, em proveito das batalhas de retaguarda, aproximada ou profunda. A programação deverá constar da diretiva do componente de combate aéreo, que pode variar, porém nunca com uma antecedência inferior a 18 horas, de acordo com o vulto da operação e do número de meios aéreos envolvidos. Segunda, seção de operações correntes. Responsável pela coordenação e execução das operações aéreas com base nas ordens de tarefas aéreas e mensagens de plano diário de voo emitidas, respectivamente, pela seção de programação e pelo Centro de Controle Aerotático. É composta pelas seguintes células. Item Célula de Defesa Aeroespacial, responsável por gerenciar todas as ações de defesa aeroespacial. Tem como subordinado o Centro de Operações Antiaéreas, sendo responsável pela condução da defesa antiaérea. Item Célula de Coordenação de Resgate, responsável por fornecer o pessoal que guarnecerá a equipe de coordenação de resgate quando formada. Em condições normais de operação, essa agência não é efetivamente empregada, e seus especialistas ficam na seção de operações correntes para se manterem atualizados sobre os dados das operações aéreas em andamento, estando preparados para eventual planejamento de uma ação de recuperação tática de pessoal e aeronave. Item Célula de Apoio Aéreo Direto, responsável por todo o apoio aéreo não relacionado à defesa aeroespacial dos grupos-tarefa operativos dos fuzileiros navais. Terceira, Equipes Radar de Apoio Aéreo. Subordinadas à Célula de Apoio Aéreo Direto, efetuam controle aéreo de aeronaves sob condições de voo por instrumentos. Além do controle das aeronaves para execução dos ataques aéreos, são capazes de posicioná-las sobre alvos isolados ou encobertos. Também são úteis para apoiar o reconhecimento fotogramétrico e o lançamento de artefatos iluminativos. Quarta, Equipes de Vigilância Radar. Subordinadas à Célula de Apoio Aéreo Direto, são capazes de efetuar o controle positivo ao longo das rotas de aproximação e retirada e de estabelecer pontos de controle radar para aeronaves, independentemente das condições meteorológicas. V. Destacamento de Controle Aerotático. São agências de coordenação que operam diretamente com tropas de primeiro escalão e com o comando do corpo de tropas, grupos de batalha e grupos de batalha de assalto, sendo ativados nos respectivos centros de coordenação de apoio de fogo. Esses destacamentos prestam assessoria, em nível abaixo da célula de apoio aéreo direto, para os comandantes dos grupos de batalha de assalto e dos grupos de batalha quanto ao emprego das aeronaves em apoio. A diferença entre os destacamentos dos grupos de batalha e dos grupos de batalha de assalto é que os primeiros têm subordinadas as equipes de controle aerotático avançado ou eventuais grupos de apoio aerotático. C. Agências de controle. As agências de controle que atuarão com a tropa apoiada serão ativadas no nível de subunidade de primeiro escalão. Também haverá agências de controle junto ao elemento anfíbio, aos elementos de operações especiais e no ar, conforme necessário. Essas agências serão responsáveis diretas pelo pedido de apoio aerotático e pela orientação do piloto na identificação do alvo. Após o piloto confirmar a correta identificação do alvo, o ataque estará sob sua responsabilidade, cabendo à agência avaliar e reportar os danos no alvo. Existem três tipos de agências de controle: o controlador aerotático no ar, a equipe de controle aerotático avançado e o grupo de apoio aerotático. Item controlador aerotático no ar. Suas tarefas já foram descritas na sessão anterior. Item equipe de controle aerotático avançado, responsável pela execução do pedido de apoio de fogo aéreo e pelo controle do ataque das aeronaves em proveito do apoio aéreo aproximado. São chefiadas pelos controladores de apoio aerotático, que, preferencialmente, devem ser pilotos do mesmo tipo de aeronave que realiza o apoio aéreo aproximado. Essas equipes são designadas para atuar com a Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais em primeiro escalão. Os controladores de apoio aerotático mantêm comunicações com as aeronaves de ataque, orientando-as nas aproximações para os respectivos engajamentos, proporcionando precisão nos ataques e segurança para a tropa. Também assessoram o comandante da Companhia de Infantaria de Fuzileiros Navais apoiada quanto ao melhor emprego do apoio de fogo aéreo e avaliam os danos causados ao inimigo pelos ataques aéreos. Segue o texto revisado conforme solicitado. Terceira, grupo de apoio aerotático. Elemento de tropa especificamente treinado para executar o trabalho do controlador de apoio aerotático. Atua em proveito do apoio aéreo às forças de superfície, podendo realizar o pedido de apoio de fogo aéreo e orientar o piloto no ataque ao alvo. 6.6 – Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, SARP. No atual contexto assimétrico e não linear do campo de batalha, o sistema de aeronaves remotamente pilotadas é um componente essencial que amplia o alcance e a eficácia das operações. Ele atua como multiplicador do poder de combate, permitindo que as forças se antecipem às mudanças constantes de um ambiente operativo em evolução. Além de manter a consciência situacional dos comandantes por meio de ações não cinéticas, como inteligência, vigilância e reconhecimento, o sistema pode transportar armamentos para desorganizar o inimigo, degradar seu poder de combate, realizar ações psicológicas, ataques de precisão e outros, por meio de ações cinéticas. No apoio de fogo, três tarefas específicas são destacadas para o sistema de aeronaves remotamente pilotadas. Item busca de alvos. Devido à furtividade, o sistema de aeronaves remotamente pilotadas é capaz de permanecer no ar por longos períodos e, dependendo de sua categoria e equipamentos, identificar diversos tipos de alvos, muitas vezes com mais facilidade do que tripulações de aeronaves pilotadas. Item condução de fogos. Assim como na identificação de alvos, o sistema de aeronaves remotamente pilotadas auxilia na condução de fogos com extrema precisão, combinando sua capacidade de detecção com a determinação exata da posição inimiga. Item sistemas de aeronaves remotamente pilotadas de combate. Essa categoria transporta armamentos variados, como mísseis, munições autoexplosivas e até mesmo sendo, em alguns casos, a própria munição, como nas munições errantes. 6.6.1 – Categorias de sistema de aeronaves remotamente pilotadas. A indústria desenvolveu uma ampla variedade de modelos de sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, com diferentes tamanhos, autonomias e capacidade de operar em altitudes maiores. Essas características possibilitam seu emprego em distintas tarefas, e, para isso, eles são classificados em categorias. Para as unidades e subunidades do Corpo de Fuzileiros Navais, esses vetores aéreos recebem as seguintes denominações. Item sistema de aeronaves remotamente pilotadas para apoio aproximado. Pequenos e dotados de multirrotores, como quadricópteros e octocópteros, com curto alcance e baixa autonomia. São suficientes para emprego nas áreas de influência das subunidades e frações, participando da batalha aproximada e da batalha de retaguarda. Fazem parte da dotação das próprias unidades que os empregam. Item sistema de aeronaves remotamente pilotadas de apoio distante. Podem ser empregados em apoio às unidades do comando do corpo de tropas e do componente de apoio de serviços ao combate, principalmente para tarefas de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos. São dotados pelo batalhão de combate aéreo, que decide o método de controle a ser utilizado, apoio direto ou apoio ao conjunto, conforme a situação. Item sistema de aeronaves remotamente pilotadas para apoio afastado. Podem ser de decolagem e aterrissagem vertical ou lançados recolhidos por aparelhos ou pequenas pistas. Empregados em apoio, principalmente, aos componentes que operam na área de influência da batalha profunda, quando há necessidade de sistemas com maior alcance e autonomia. Também fazem parte da dotação do batalhão de combate aéreo. 6.6.2 – Possibilidades do sistema de aeronaves remotamente pilotadas. Item velocidade e manobrabilidade. O sistema de aeronaves remotamente pilotadas possui grande manobrabilidade e pode ser empregado em formações conhecidas como enxame, que confundem sistemas de defesa inimigos, facilitando ataques coordenados. Item variedade de ataque. O sistema de aeronaves remotamente pilotadas tem demonstrado capacidade para serem empregados em múltiplos tipos de ataque. Item observação. Devido à furtividade superior às aeronaves pilotadas, o sistema de aeronaves remotamente pilotadas potencializa a capacidade de observação contínua sobre alvos, reduzindo as chances de ser detectado. D. Mobilidade. A mobilidade do sistema de aeronaves remotamente pilotadas é caracterizada pela capacidade de permanecer no ar com suas aeronaves remotamente pilotadas por longos períodos, permitindo alcançar efeito semelhante ou, por vezes, melhor do que as aeronaves pilotadas. E. Flexibilidade. A passagem de controle do sistema de aeronaves remotamente pilotadas de uma agência para outra depende da existência de sistemas de controle de voo e dos demais sistemas transportados como carga útil em diferentes agências ou estações de controle. Todavia, a flexibilidade também fica assegurada pela capacidade de transportar diferentes sistemas, quando configurada adequadamente. F. Precisão. Por sua furtividade e baixa velocidade, o sistema de aeronaves remotamente pilotadas é capaz de observar com maior precisão um determinado alvo. Quando realiza um ataque na condição de munição errante, sua precisão é amplamente potencializada. G. Efeito moral. Ainda que o apoio aéreo de um sistema de aeronaves remotamente pilotadas possa não ser notado por tropas amigas devido à sua furtividade, seu ataque causa às tropas inimigas um grande efeito moral negativo, dada a surpresa do ataque. H. Disponibilidade. A disponibilidade dos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas pode ser superior à das aeronaves pilotadas, devido ao custo inferior de fabricação e manutenção, além de não depender tanto do fator humano na sua pilotagem. E. Raio de ação. Dependendo da categoria, o sistema de aeronaves remotamente pilotadas possui longa autonomia ou ainda a possibilidade de suas aeronaves remotamente pilotadas serem substituídas em posição, o que permite operar a distâncias muito longas e por tempo bastante dilatado. 6.6.3 – Limitações. Item A – Condições meteorológicas. As condições meteorológicas podem prejudicar ou mesmo impedir a operação dos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, particularmente os de menor dimensão. Item B – Identificação do alvo. A precisão na identificação do alvo depende diretamente dos sensores embarcados e de quem realiza a análise eventual. Item C – Tempo de estação. Os mesmos fatores que afetam as aeronaves pilotadas para permanecerem operando e cumprirem as tarefas atribuídas também afetam os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas. Item D – Comunicações. Os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas dependem ainda mais de um sistema de comunicações seguro e confiável do que as aeronaves remotamente pilotadas, pois necessitam trafegar dados sobre a coordenação e o controle das missões de apoio de fogo aéreo a serem cumpridas, bem como para executar todos os eventos de controle do próprio voo da aeronave. Em certos sistemas, essas comunicações precisam estar dentro de um alcance que pode ser visual ou determinado pelo equipamento de comunicações utilizado. Tal limitação pode ser mitigada com o uso de comunicações via satélite. E. Defesa antiaérea inimiga. Os sistemas de aeronaves remotamente pilotadas, particularmente os de menor dimensão, são difíceis de detectar e, consequentemente, menos suscetíveis de serem abatidos pela defesa antiaérea inimiga. De todo modo, os meios antiaéreos inimigos afetam o emprego do sistema de aeronaves remotamente pilotadas e podem vir a limitar ainda mais a realização de suas tarefas à medida que ocorre a evolução tecnológica dos seus sensores. F. Raio de ação. Os fatores que afetam o raio de ação dos sistemas de aeronaves remotamente pilotadas são os mesmos das aeronaves pilotadas. O raio de ação está inversamente relacionado com a capacidade de acumulação e o gasto de energia, combustível ou bateria, da aeronave remotamente pilotada, que, por sua vez, está relacionada com suas dimensões e características aerodinâmicas, assim como a carga útil que é transportada.